A Marília trazendo as informações sobre a disputa ao Senado em São Paulo, né? Pelo Senado no estado de São Paulo. De fato, há essa indecisão, ela bem pontuou pra gente, né? O governo federal, o presidente Lula também ainda avaliando o cenário. A gente vê então Simone Tebet nas pesquisas sempre pontuando bem. Ela que já se colocou como pré-candidata ao Senado Federal, mas também há outras candidaturas, o Márcio França, como citou aí, trouxe pra gente a Alexia Marília, e também Marina Silva, né, que também aparece bem nas pesquisas de intenção de voto quando a gente fala sobre o Senado Federal, a Marina que é da Rede, né, do Partido Rede. Agora, em relação ao outro campo, né, pra gente fazer aqui e passar o cenário completo, Guilherme Derrite aparece como um dos pré-candidatos, André do Prado também, ele que é do PL, Ricardo Salles que é do Novo, enfim, é um cenário ainda bastante complexo e você acompanha tudo aqui na TMC. 5:19.
Continuando aqui com o nosso giro de repórteres, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, abriu as inscrições para a Rede Nacional de Certificadores 2026. Uma equipe de profissionais que atuará na certificação dos procedimentos de logística e aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, da Prova Nacional Docente e do Enamed. Do Recife, o repórter Kennedy Lacerda tem todas as informações.
Os profissionais vão trabalhar na fiscalização do Enem, da nova Prova Nacional Docente e também no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica. Na demanda regular, a remuneração será de R$ 510 por dia de trabalho. Podem participar servidores públicos federais e professores efetivos das redes estaduais e municipais. É necessário ter ensino médio completo, acesso à internet e celular ou tablet compatíveis com os sistemas exigidos. Os certificadores atuarão diretamente nos locais de prova, acompanhando protocolos de segurança, abertura dos malotes e aplicação dos exames. As inscrições seguem até o dia 28 de junho e podem ser feitas exclusivamente pela internet, no portal certificadores.inep.gov.br. A remuneração excepcional de R$ 864 por dia de atuação está restrita aos municípios de aplicação de prova sem certificadores disponíveis ou com número insuficiente. A medida se aplica a deslocamentos superiores a 150 quilômetros em cada trecho.
5:21, Transamérica, agora é TMC, quem escuta sabe.
Quem escuta cresce, quem escuta sabe. Transamérica, TMC.
Na internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica. Start TMC. Quem escuta, sabe.
TMC. 5:21, tão rapidinho, né? Escreva aqui pra gente no 11972211001 e também no YouTube no @TMCNewsBR. Nós estamos no Start TMC, nós vamos até às 7 horas da manhã. Já tem gente aqui no YouTube dando bom dia. Patrícia Almeida de São Paulo, já saí cedo pro trabalho, ouvindo vocês no trânsito. Tem também Curitiba, o Renato Souza, programa muito bom para começar o dia, muito mais informado. É isso aí, Renato, fica ligadinho. Lembra, hein, da declaração do imposto de renda também.
Não vacila.
Hoje termina. A gente até falou aqui com um especialista, disse que mesmo que entregue a declaração incompleta, entrega para não pagar multa. E depois vê se tem que corrigir, né? Mas não deixa o prazo passar. E mais um bom dia aqui da Denise Carvalho, de Belo Horizonte, dizendo que quer saber das análises de Bruno Rizzi. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui para falar sobre os últimos acontecimentos que já mexeram com o Brasil e com o mundo. Agora, 5:22, a gente continua com os nossos destaques do Start TMC.
Vamos falar de Copa do Mundo? Vamos falar de Copa do Mundo aqui no Start TMC. É, gente, Lionel Messi vai ser o capitão da Argentina na Copa 2026, anunciou o técnico Lionel Scaloni. A lista da Argentina foi divulgada, os convocados para a Copa do Mundo, que vai ter a cobertura completa aqui da TMC. E a seleção vai contar com a seleção argentina, com 17 jogadores que foram campeões na última Copa no Catar em 2022 e 8 estreantes aqui. Só pra gente passar os destaques, o Julian Álvares, atacante jovem, já foi muito bem em 2022, é um excelente jogador. O meia Enzo Fernandes também foi convocado mais uma vez e o goleiro, o Emiliano Martínez, o Dibu, que é muito bom de pênalti, né? Um pegador de pênalti, mais uma vez convocado, confirmado na seleção argentina, nos hermanos. A lista também conta com os experientes Nicolás Otamendi, zagueiro, ele é meio brucutu, mas enfim, é um jogador já tradicional no futebol argentino, e o Rodrigo De Paul, né? Um meio campista de 32 anos, muito qualificado, refinado, ótimo jogador também no meio de campo. E Messi disputa a sexta Copa do Mundo, ele que venceu a última em 2022, foi a primeira vez que Messi conquistou uma Copa do Mundo. A Argentina chega como uma das favoritas, é uma equipe, claro, tradicional, e joga o primeiro jogo contra a Argélia no dia 16 de junho no Grupo G, que também inclui a Jordânia e a Áustria. Você sabe, Copa do Mundo é aqui na TMC.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Cinco horas e 25 minutos depois dos Estados Unidos classificarem o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, o senador Flávio Bolsonaro publicou um vídeo comemorando a decisão. O pré-candidato criticou o governo Lula e agradeceu a Donald Trump e ao secretário de Estado americano Marco Rubio. Vamos ouvir a fala dele.
Em uma viagem como pré-candidato, nós fizemos mais pelo Brasil e pela segurança dos brasileiros do que o PT e Lula em seus 17 anos de mandato. Enquanto Lula foi de joelhos atrás do Trump fazer lobby a favor de CV e PCC, eu fui trabalhar para que eles fossem tratados como terroristas, que é o que eles são. Um em cada quatro brasileiros mora em áreas dominadas por esses narcoterroristas, ou seja, não possuem soberania nem dentro das suas próprias casas. Um governo que não tem controle sobre o seu próprio território, que não controla nem as cadeias, é porque é conivente com o crime organizado. Agradeço ao presidente Donald Trump e ao secretário de Estado Marco Rubio por atenderem rapidamente ao meu pedido em nome do povo brasileiro.
A gente acompanhou a fala, então, do pré-candidato à presidência da República pelo PL, o Flávio Bolsonaro, que inclusive vestiu uma camisa amarela, camisa do Brasil. Agora o contraponto aqui, hein? O deputado federal Lindbergh Farias, que é líder do PT na Câmara, postou um vídeo também em reação à decisão dos Estados Unidos. O Lindbergh culpou a família Bolsonaro pela decisão e afirmou que essa classificação prejudica a segurança nacional do Brasil. Vamos acompanhar.
Não somos colônia norte-americana, nós somos um Brasil soberano, que tem um presidente da República com estadista, respeitado em todo mundo. O que esses irresponsáveis, traidores da pátria, o que essa família Bolsonaro está fazendo, fragiliza a nossa economia, abre vulnerabilidades na área de segurança nacional e é um retrocesso também na cooperação contra organizações criminosas, porque hoje as polícias podem fazer trabalho de colaboração direto com o FBI. Isso não será mais permitido. O Brasil é dos brasileiros.
E a China afirmou no início desta sexta-feira que defende o princípio de não interferência em assuntos internos ao comentar a decisão dos Estados Unidos de classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. A manifestação ocorreu após questionamento sobre a posição de Pequim diante do anúncio feito por Washington ontem, afirma a China, afirmando ontem, então, isso. 5:28.
E a gente continua aqui movimentando os nossos repórteres espalhados por todo o país. Vamos para Brasília mais uma vez com o Murilo Hernandes. A proposta, a PEC, né? Proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho, né? E acaba com a escala 6x1, começa agora a ser avaliada no Senado Federal e movimenta os bastidores, os corredores do Congresso Nacional. O repórter Murilo Hernandes acompanha tudo e conta pra gente.
Após aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados, a PEC do fim da escala 6x1 agora aguarda análise do Senado Federal. O texto reduz de forma gradual a jornada semanal de 40 horas sem diminuir salários, além de garantir 2 dias de descanso por semana. Durante uma entrevista, o presidente Lula comemorou o avanço da proposta e classificou a mudança como uma conquista histórica para os trabalhadores brasileiros.
Ontem, o Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, aprovou o fim da escala 6x1, criando as condições para que as pessoas só possam trabalhar 5 dias por semana, 8 horas por dia e descansar 2 dias por semana. Isso foi uma conquista extraordinária da sociedade brasileira.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou acreditar que a proposta deve avançar sem grandes dificuldades no Senado. Segundo ele, a condução da tramitação ficará sob responsabilidade do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre.
Eu tenho plena convicção de que a PEC andará no Senado Federal e após a promulgação da PEC, nós temos ainda esses 60 dias que nós vamos usar para que esse projeto de lei que irá tratar das excepcionalizações de setores da nossa economia possa ser aprovado também na Câmara dos Deputados. A ideia é que usemos o projeto de lei de iniciativa do Executivo, que está na Câmara. Nós iremos apensar ao projeto de lei da deputada Dayana Santos, que tratou também da redução da jornada, para que dentro desse âmbito possamos entender o que é preciso ser feito do ponto de vista de adaptação para manter a redução da jornada de 44 para 40 horas, com 2 dias de descanso.
Mesmo antes do início oficial da tramitação, o tema já enfrenta resistência entre parlamentares da oposição. O senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, apresentou uma proposta alternativa ao texto aprovado pela Câmara. A ideia prevê maior flexibilização da jornada de trabalho e amplia a possibilidade de acordos diretos entre patrões e empregados.
Nós apresentamos a PEC 12, que propõe que haja uma alternativa à situação que está se afigurando. Ou seja, jornada flexível, que quem quiser trabalhar num determinado dia do ano e num determinado horário, tem a possibilidade de fazer livre negociação com os patrões ou por ocasião da sua contratação ou através do seu sindicato. E que seja remunerado também por horas trabalhadas. Se você quiser trabalhar 20 horas, 30 horas, 40 horas, 50 horas, é possível.
O texto aprovado pelos deputados prevê um período de 14 meses de adaptação das empresas às novas regras. Enquanto isso, o governo e a oposição disputam nos bastidores o ritmo da tramitação e possíveis mudanças antes da votação oficial no Senado.
E a gente continua seguindo com as informações. Murilo Hernandes, lá de Brasília, nos trouxe este panorama. E agora a gente vai mudar a página aqui, porque a sessão do Tribunal de Contas do Estado do Rio é para analisar a prestação de contas do governo de Cláudio Castro em 2025, vai ser realizada na próxima segunda-feira, dia 1º de junho. Érica Levigard traz os detalhes.
A sessão do Tribunal de Contas do Estado do Rio para analisar a prestação de contas do governo de Cláudio Castro em 2025 vai ser realizada na próxima segunda-feira. O julgamento foi adiado depois de um pedido de vista de um dos conselheiros. Segundo o TCE do Rio de Janeiro, a sessão desta quinta-feira aconteceu conforme o previsto. No entanto, o julgamento para aprovar ou rejeitar as contas de Castro foi interrompido. O conselheiro Cristiano Lacerda pediu mais tempo para analisar o processo depois de José Gomes Graciosa apresentar um voto revisor. Segundo Graciosa, há irregularidades gravíssimas no balanço patrimonial do Estado.
Diante desses achados de auditoria, não resta qualquer dúvida, pelo menos para este conselheiro, de que os saldos de disponibilidades apontados no balanço patrimonial relevantíssima peça contábil que compõe a prestação de contas do governo, apresenta superavaliados, distorção gravíssima na minha avaliação e na avaliação do desempenho da gestão, irregularidade essa de tal relevância que por si só já seriam suficientes para a rejeição dessas contas.
Após o pedido de vista, o conselheiro Rodrigo Melo Nascimento apresentou parcialmente o voto dele, que emitiu um parecer prévio favorável à aprovação das contas de Castro, mas com algumas ressalvas.
Há anos, os projetos de leis orçamentárias deste Estado vêm sendo apresentados com déficits bilionários, da ordem de 15 bilhões de reais. O que é incompatível com um Estado que se encontra em regime de recuperação fiscal e que precisa, portanto, de resultados primários positivos para reduzir o seu endividamento.
A reprovação das contas pelo Tribunal de Contas do Estado não cessa cargos por si só. O órgão emite um parecer técnico que é encaminhado para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e a Alerj tem a palavra final para julgar e rejeitar ou aprovar as contas do Executivo. Se aprovada, pode gerar a inelegibilidade com base na lei da ficha limpa.
5 horas e 34 minutos, vamos para Minas Gerais agora. O complexo cenário político de Minas Gerais, estado-chave nas eleições presidenciais. Olha, depois de muitos meses apostando em uma aliança com Rodrigo Pacheco, Lula agora começa a redesenhar os planos do PT em Minas Gerais. Aliás, cabe aqui contextualizar, a TMC antecipou em primeira mão, já há algumas semanas, a desistência do Rodrigo Pacheco em relação à disputa ao governo de Minas Gerais. E agora alguns nomes começam a ganhar força nos bastidores. A Letícia Benassi traz as informações.
O presidente Lula passou a considerar o nome da ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, do PT, para disputar o governo de Minas em 2026. A mudança de cenário acontece depois da recusa definitiva do senador Rodrigo Pacheco, do PSB, em entrar na corrida pelo Palácio Tiradentes. Até então, Lula defendia que Marília disputasse uma vaga no Senado. A própria petista também vinha reforçando internamente que prefere essa candidatura e resiste à ideia de disputar o governo estadual. Mesmo assim, aliados do presidente avaliam que ele pode tentar convencê-la diante da dificuldade do PT em encontrar um nome competitivo aqui em Minas. A situação ganhou força depois de uma reunião entre o vice-presidente Geraldo Alckmin e Rodrigo Pacheco. No encontro realizado na última segunda-feira, o senador voltou a afirmar que não pretende disputar o governo de Minas, frustrando os planos do Palácio do Planalto. Nos bastidores, integrantes do PT avaliam que a insistência de Lula em Pacheco acabou travando as articulações políticas no estado nos últimos meses. Agora, parte do partido defende uma candidatura própria, enquanto outros setores ainda cogitam nomes como o ex-prefeito de BH, o Alexandre Calil, a ex-reitora da UFMG, Sandra Goulart, e até aliados do PSB. Minas Gerais é considerada prioridade estratégica para o presidente Lula por ser o segundo maior colégio eleitoral do país e peça importante na montagem do palanque presidencial para 2026.
Estão aí as informações da Letícia Benassi e agora a gente vai com as informações da Ellen Gomes. Com o aval da União, o Banco de Brasília deve conseguir captar por volta de 6 bilhões de reais para cobrir prejuízos do caso Banco Master. Ellen Gomes.
A União e o Distrito Federal fecharam um acordo de cerca de 6 bilhões de reais para injetar no Banco de Brasília por meio do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. O governo da capital, acionista majoritário e controlador do BRB, vem buscando saídas para salvar a instituição. O Banco de Brasília tenta se recuperar de um rombo bilionário causado pela compra de ativos do Banco Master antes da liquidação. Depois da audiência de conciliação no STF, o advogado-geral da União substituto, Flávio Roman, reafirmou que a União não repassará recursos ao BRB.
Primeiro ponto importante, não há recursos da União sendo transferidos, nem garantia ou aval da União em favor do Distrito Federal.
A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, explicou que o empréstimo vai ser pago em 15 anos, exclusivamente pelo Banco de Brasília.
Quero falar para a população do Distrito Federal que este empréstimo será de 15 anos, com 2 anos de carência. Quem vai pagar o empréstimo é o próprio BRB, que sempre deu lucro. e dará ainda mais, com compliance, com responsabilidade, com transparência, e chamando todas aquelas pessoas que saíram do BRB, tiraram suas contas do BRB, que retornem ao Banco de Brasília. Porque aqui nós temos taxas competitivas, nós temos um banco que faz um trabalho social e um banco que é um banco regional.
A intenção é que o BRB se comprometa com todas as parcelas e em nenhum momento acione qualquer garantia. O empréstimo será concedido pelo FGC, tendo como avalista um pool de bancos públicos e privados. O acordo já foi homologado pelo ministro Luiz Fux, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. O Distrito Federal pedia que a União fosse fiadora da operação, o que não foi adiante por conta do rebaixamento da nota de capacidade de pagamento do governo local.
5:38, a gente volta pro Paraná. Agora há pouco o Brian Valêncio trouxe informações sobre a gasolina, né? Que deve sofrer um reajuste, inclusive já muitos postos de combustíveis aplicando já esse aumento que foi divulgado pela Petrobras. Ele tem mais informações sobre esse assunto, vamos acompanhar.
A Receita Federal tradicionalmente estabeleceu aí o final do mês, mas esse ano, para não comprometer o final de semana, ficou para sexta-feira.
Daqui a pouquinho a gente vem com o Brian Valêncio, então, né? Ele que vai trazer informações sobre a gasolina, que deve sofrer, então, esse reajuste nos preços. Inclusive, muitos postos, viu, aqui em São Paulo, também no Rio de Janeiro, já tem muita gente reclamando sobre esse assunto. Agora sim, Brian Valêncio.
A Petrobras anunciou um reajuste de 48 centavos por litro no preço da gasolina que é vendida às distribuidoras. Ao mesmo tempo, a estatal informou que vai aplicar um desconto de 44 centavos por litro dentro do programa de subsídio criado pelo governo federal no início da semana. Na prática, o aumento efetivo será de 4 centavos por litro. A medida ocorre após o decreto assinado pelo presidente Lula, que prevê um subsídio temporário, justamente de 44 centavos por litro de gasolina, para tentar conter os efeitos da alta internacional do petróleo. Esse benefício tem duração de 2 meses e vai ser pago pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, diretamente a produtores e importadores. Segundo a Petrobras, com o reajuste, a participação no preço final da gasolina C, que é o combustível vendido nos postos, passa de R$ 1,80 para R$ 1,83 por litro. A alta do petróleo é reflexo da guerra lá no Oriente Médio, que afetou a circulação de navios pelo Estreito de Hormuz, rota estratégica para o transporte global das commodities. Desde o início do conflito, no fim de fevereiro, o barril já acumulou valorização de cerca de 30%. No fim de abril, a presidente da Petrobras, Magda Chambrian, já havia indicado que a empresa poderia rever os preços nas refinarias caso o governo adotasse medidas para compensar parte desse aumento sem repassar integralmente ao consumidor final.
Obrigada, Brian Valêncio, pelas informações. A gente falando aqui dessa alta da gasolina, não tem como, os ouvintes já aqui se movimentando, já falando que vão ter que abrir mão de outras coisas para poder pagar o combustível mais caro. E a gente continua repercutindo esse assunto. E se você quiser falar também sobre esse e outros assuntos, é só escrever pra gente no 11 972 21 1001 e também no @TMC News BR.
Inclusive aqui o Marcelo Figueiredo já mandou mensagem agora há pouco na primeira entrada do Brian, falando sobre o aumento da gasolina. Ele diz aqui, tá muito caro, né? Mais uma vez aumenta, ele escreve aqui, Marcelo, de Belo Horizonte. Também o Carlos Menezes no Rio de Janeiro, com outro assunto aqui, tá mais feliz. Sextou oficialmente. Bom dia, Tebas, uhum. Bom dia aí, Fernanda Câmara, ele manda aqui pra gente no nosso WhatsApp. Também o Eduardo Linhares, que também é do Rio de Janeiro, aqui mandando mensagem pra gente nessa manhã do dia 29, sexta-feira, em 29 de maio.
O pessoal feliz porque sextou. Paco, cadê a latinha de água tônica?
Boa, boa.
Essa latinha de água tônica, Tebas, é só mais pro fim do dia, né?
É, porque não, agora... Mas tudo bem, hoje é sexta-feira, tudo bem.
A latinha de água tônica um pouco mais tarde, né? 5:42, vamos dar aquela segurada. Mas a gente não segura as notícias, então nós vamos agora falar com Lucas Scherer, porque vagas de trabalho crescem em ritmo menor em abril e ministro do Trabalho reclama de taxa de juros do Banco Central. Então vamos com as informações de Brasília com Lucas Scherer.
O Brasil criou quase 86 mil vagas de trabalho com carteira assinada no mês de abril. O número mostra a desaceleração no ritmo de geração de empregos formais por aqui. Em abril do ano passado, o resultado tinha ficado quase 3 vezes acima do registrado agora, um saldo positivo de 238 mil novas vagas. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado pelo Ministério do Trabalho. Durante entrevista coletiva, o ministro Luiz Marinho reconheceu que os dados refletem um resfriamento da economia e cobrou atenção sobre a política de juros do Banco Central.
Os juros, ele é excessivamente alto para a economia brasileira e ajudaria muito a redução dos juros para atividades econômicas. Você tem, seguramente, é visível que investimentos de vários setores eles estão sendo prolongados. Ele não existe, felizmente, uma desistência do investimento, mas eles vão sendo, né, alongados, mais gradativo, poderia ser mais rápido, caso não houvesse esses juros tão excessivos.
No mês passado, o desempenho do setor de serviços puxou o saldo positivo no Brasil, com 69 mil contratações acima das demissões, seguido por construção com 23 mil e indústria com 9 mil. Na outra ponta, comércio e agropecuária juntos demitiram quase 17 mil pessoas. De acordo com o CAGED, no acumulado de janeiro a abril, o Brasil criou quase 700 mil postos formais contra 913 no mesmo período de 2025. Nos últimos 12 meses, o acumulado é de mais de 1 milhão de novas vagas. Durante a divulgação dos dados, o ministro do Trabalho foi questionado sobre a aprovação do fim da escala 6x1 na Câmara. Disse achar possível uma tramitação acelerada no Senado.
Eu não gosto muito de falar de prazo para o parlamento, que seria uma certa interferência, busca de interferência executiva legislativa, que não é saudável. Então, o tempo do parlamento é o tempo do parlamento. Evidente que se o Senado tiver debruçado com prioridade, com desejo da agilidade que a Câmara trabalhou, creio que 30 dias é suficiente.
O Senado recebe nos próximos dias o texto que prevê carga de trabalho semanal de até 40 horas no Brasil.
5 horas e 45 minutos, Lucas Scherer, portanto, aí trazendo as informações pra gente sobre também a escala 6x1 e outros assuntos. Agora o assunto é imposto de renda, hein? Olha, gente, hoje é dia 29, não vai vacilar. Hoje acaba o prazo para entregar a declaração do imposto de renda. Tem muita gente que eu sei que não fez. É, eu sei, você é que tá acompanhando o Start TMC. Se você não fez, faça, viu?
Se você, olha, não fez, esse recado é pra você.
É, se você não fez, eu vou puxar sua orelha aí. Ó, você sabia que mesmo quem tem investimento isento pode cair na malha fina? Pois é, esse é um erro que muita gente comete todo ano, todo momento ali de entrega do imposto de renda. A Receita usa a declaração como uma espécie de raio-x do seu patrimônio e se o dinheiro cresce sem explicação no papel, o leão tá ali sempre pronto para farejar. A gente conversou então com o professor de contabilidade da FECAP, o Thiago Slavov. Ele explicou pra gente, né, pros apresentadores do Link TMC, o que fazer em relação a esse ponto específico. Vamos acompanhar.
A Receita Federal tradicionalmente estabeleceu aí o final do mês, mas esse ano, para não comprometer o final de semana, ficou para sexta-feira a entrega da declaração. Então são 7 milhões de contribuintes que vão aí entre hoje à noite e amanhã precisar prestar contas para o Leão.
E que história é essa do investimento?
Isento.
Exato, eu não sabia disso, por exemplo, essa é uma que as pessoas caem mesmo.
Essa informação, na verdade, ela tem a ver muito com o que a gente chama do lado da ficha de bens e direitos, né? Então, a declaração de imposto de renda, geralmente, ela cai em malha, principalmente em relação aos rendimentos tributáveis. Então, quando eu informo ou omito rendimentos tributáveis, ou eu omito despesas dedutíveis de maneira correta, então eu informo despesas médicas que não existem, ou informo despesas de instrução que não existem, esses são os principais motivos de cair na malha. A malha, existem duas malhas, a malha fina e a malha fiscal. A malha fiscal é essa que o sistema da Receita Federal processa automaticamente, e existe a malha fina, que o fisco ele pode observar os rendimentos dos contribuintes, inclusive os isentos, para verificar se esses rendimentos eles justificam a variação de bens. Então, se o contribuinte ele começou o ano com 100 mil reais em bens, e terminou o ano com 200 mil reais em bens, no exemplo arredondado, aí, bastante exagerado, ele teria que ter rendimentos de 100 mil reais nesse período. E aí, esses rendimentos de 100 mil reais podem ser tanto os rendimentos tributáveis quanto os rendimentos isentos. Se o contribuinte omite, mesmo que rendimentos isentos ou rendimentos que nós chamamos de tributação exclusiva, aplicações financeiras, por exemplo, que pagam imposto de renda ali lá no extrato bancário, ao omitir esses rendimentos, o fisco pode suspeitar que a fonte de rendimentos do contribuinte não foi totalmente declarada, e isso pode fazer aí o contribuinte cair na chamada malha fina, né, que é um processo diferente daquela malha automática que a Receita Federal adota. Popularmente nós chamamos tudo de malha fina, mas a malha fiscal é essa automática que a maioria dos contribuintes cai aí, principalmente por cruzamento de informações.
Rapidamente, professor Thiago, as bets, quem aposta em bets, quem ganha com bets também tem que declarar?
Sim, todo tipo de rendimento ele precisa ser declarado, inclusive os saldos, né? Para quem tem hoje eventualmente algum tipo de recurso depositado nas bets, então a Receita Federal, inclusive esse ano, modificou as informações da ficha de bens e direitos e modificou também a ficha de rendimentos para identificar com clareza quais são os saldos que eventualmente aquele contribuinte possui nas contas das bets, então isso precisa ser declarado, assim como os rendimentos auferidos por meio aí dos documentos que vão ser apresentados pelas empresas, pelas bets, os rendimentos totais auferidos por esses contribuintes. Então, todo tipo de rendimento tributado, isento, ou aquele que já sofreu algum tipo de tributação, precisa ser informado na declaração do imposto de renda.
Ouvimos então o professor de contabilidade da FECAP, Thiago Slavov, falando sobre o imposto de renda. Hoje se encerra o prazo para entrega da declaração e ainda tem muita gente que não fez. Se você não fez, corre, que ainda dá tempo.
5 horas e 50 minutos, Fernanda Câmara. Vocês perceberam que Fernanda Câmara tá feliz da vida hoje. Vamos falar de esporte aqui no Start TMC. E por quê? O Palmeiras garantiu vaga na próxima fase da Libertadores. E não apenas isso, deu um show no Allianz Parque. Venceu o Barranquilla 4-1. O Cruzeiro também entrou em campo, uma vitória expressiva também. Vitória importantíssima também, portanto, do Cruzeiro. José Calil analisa.
Bom dia a você que se liga aqui no Start TMC, uma sexta-feira de muitas notícias no esporte, especialmente no futebol. Daqui a pouco, ao meio-dia, acontece o sorteio na sede da Comebol, lá em Luque, no Paraguai, na Grande Assunção, o sorteio da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. O Brasil participa com 13 clubes, 6 classificados na Libertadores e 7 classificados na Sul-Americana. Portanto, um dia importante para o futebol brasileiro. Outra coisa que tem que ser dita, que tem que ser noticiada, é a rodada, a última rodada do Campeonato Brasileiro, a 18ª, antes da parada para a Copa do Mundo. Rodada que começa amanhã às 16h, com o vice-líder Flamengo recebendo o Coritiba no Maracanã. Também amanhã às 16h tem Atlético Paranaense e Mirassol na Arena da Baixada, na capital paranaense. E amanhã, 17h30, o Corinthians visita o Grêmio. Jogo importantíssimo para a parte de baixo da tabela, lá na Arena do Grêmio. Também amanhã teremos Bahia e Botafogo, igualmente às 17h30, na Arena Fonte Nova. E amanhã, às 20h, esse sim, um verdadeiro jogo do desespero. O Santos vai receber o Vitória na Vila Belmiro. O jogo era às 21h, foi antecipado para as 20h. Um jogo que, se o Santos não ganhar, vai ficar numa situação muito complicada em termos de permanência na primeira divisão. No domingo, às 11h, tem Bragantino e Internacional em Bragança Paulista. No domingo, 16h, Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Outro jogo também bem intenso, hein? Lá em São Januário, bem dramático. Também às 16h, no domingo, líder Palmeiras recebe a Chapecoense. E 2 jogos ficaram para as 18h30, Cruzeiro e Fluminense, clássico no Mineirão, Remo e São Paulo, lá no Mangueirão. E por que esses jogos serão às 18h30? Porque às 18h30, no domingo, a seleção brasileira se despede do público aqui do nosso país, jogando no Maracanã contra o Panamá. é o penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo, mas o último aqui no nosso território, porque na segunda-feira o grupo viaja para os Estados Unidos para disputar a Copa do Mundo. Aí faltará apenas um último amistoso no outro final de semana em Cleveland contra o Egito. E a estreia na Copa é dia 13 contra Marrocos em New Jersey. Agora, é claro, né? Eu não posso terminar esse trabalho aqui sem falar de Neymar. Ontem a CBF divulgou que o exame feito pelo Neymar na véspera apontou uma lesão de grau 2 na panturrilha. É uma lesão complicada. A expectativa era de que o Neymar não tinha grandes problemas, de que ele já poderia treinar com bola, mas isso não aconteceu. Com essa lesão, é provável que o Neymar só tenha condições mesmo para a segunda partida já na Copa do Mundo. E isso causou um buchicho muito grande. O Santos Futebol Clube foi muito atacado por ter, na opinião de muita gente, feito um diagnóstico errado da lesão do Neymar, mas na minha visão, o grande responsável por toda essa lambança é o médico Rodrigo Lasmar. Por quê? Porque ele é médico particular do Neymar e é médico também da seleção brasileira. Então, com certeza, o doutor Lasmar sempre soube de tudo o tempo todo. E se houve algum descuido, foi da parte dele. Agora, ele terá que se explicar. Ontem, ele fez um rápido pronunciamento, se recusou a responder perguntas dos repórteres, simplesmente falou que a lesão preocupa e foi embora. Abriu a porta e foi embora. Nós esperamos que nos próximos dias ele, doutor Lasmar, faça os esclarecimentos, porque o que tentaram fazer, manchando a imagem do Santos Futebol Clube, como se o Santos fosse responsável por um diagnóstico errado, não colou, não grudou. Quem tem que dar explicações não é o Santos, é o médico particular do Neymar e médico da seleção brasileira. E a gente espera que essas explicações ocorram rapidamente, já nas próximas horas. Um bom jornal a todos.
Valeu, José Calil, ele falando bastante sobre a situação do Neymar, de fato, essa polêmica muito grande em relação à contusão, à lesão do Neymar, né? Agora constatada então de forma oficial pela CBF, uma lesão na panturrilha de grau 2, vai ficar de 2 a 3 semanas fora, tem ainda a transição física, por conta disso a polêmica e até a dúvida sobre o que vai acontecer com o futuro de Neymar na Copa do Mundo. Aqui no nosso WhatsApp 11972211001, Vanessa Ribeiro aqui no Rio de Janeiro mandando mensagem: mesmo machucado, Neymar faz falta demais em campo, ela escreve aqui, a seleção perde muito sem ele, é o que escreve a Vanessa. O Leandro, que é de Belo Horizonte: quando o Neymar saiu lesionado naquele jogo do Santos, parecia que o Brasil realmente já poderia sofrer, ele escreve aqui em relação ao Neymar. E também a Tatiane Moura, dizendo que ela é do Recife, dizendo que o Neymar deve ficar recuperado e deve se recuperar a tempo da Copa do Mundo. É o que a gente espera, é o que a gente espera. O Brasil joga no dia 13 de junho contra Marrocos, é o primeiro jogo às 7 horas da noite em Nova Jersey, a segunda partida na Filadélfia contra o Haiti, sexta-feira, dia 19 de junho, e o último jogo da primeira fase contra a Escócia em Miami no dia 24 de junho. Só para fechar aqui, Fernanda Câmara, o Calil também trouxe informações sobre Libertadores da América. Hoje, ao meio-dia, tem sorteio da Copa Libertadores da América, a segunda fase, o mata-mata, tão aguardado, né? Os primeiros colocados de cada grupo vão enfrentar algum segundo colocado. Então, por exemplo, Flamengo, Coquimbo Unido, Independiente Rivadavia da Argentina, Universidad Católica do Chile, o Corinthians, né? Obviamente aqui do Brasil, Cerro Porteño, LDU, Independiente Del Valle, todos ficaram na primeira colocação. E também os segundos colocados aqui, muitos são fortes, Estudiantes da Argentina, o Tolima da Colômbia, o Fluminense, Cruzeiro, todos ficaram em segundo. Então pode acontecer até de ter um Corinthians e Palmeiras nas oitavas da Libertadores. Queria ver com o que ia acontecer, hein? Já pensou Corinthians e Palmeiras na Libertadores? Já pensou
Tebas e Fernanda na Libertadores?
Ai, ai, ai.
O Tebas, só voltando ao assunto Copa do Mundo, um dado preocupante que o pessoal tá falando bastante, os cientistas, especialistas, é que o calor e a umidade extremos vão ser aí dados e desafios preocupantes dessa Copa do Mundo. E segundo análises do Clima Tempo lá
de Estados Unidos, enfim, cerca de 25% das partidas vão ser disputadas em condições térmicas preocupantes, com risco de estresse térmico para jogadores e torcedores ter dobrado em relação à Copa de 94.
Realmente é bem interessante isso que você traz, Fernando. Você que está de laranja hoje aqui, o técnico da...
clima quente.
O técnico da Holanda, né, o Ronald Koeman.
A cor.
Ele chegou a pontuar exatamente esse ponto, né, que um dos desafios da seleção holandesa vai ser justamente esse calor. Então as seleções europeias também vão se preparar bastante para enfrentar o calor nos Estados Unidos. É isso.
E o que não vai dar pra fazer é jogar de estômago vazio.
Ah, não dá.
E
não
falando dá. Nisso, ontem foi dia do hambúrguer.
Deixa eu ver esse gancho aí.
E como ontem foi dia do hambúrguer, a gente comemora a semana inteira, né, gente? Mais da metade das 100 mil hamburguerias do Brasil ficam aqui em São Paulo. E a gente mandou o nosso sortudo repórter para uma bem tradicional Boca Livre.
Isso que é pauta boa, hein?
Boca Livre, dia de hambúrguer. Olha, ele vai fazer uma reportagem. Ele fez uma reportagem sobre o assunto e a gente vai chamar ele. Mas antes, Lucas, termina de mastigar. Agora vai.
Pão, carne, queijo, x-salada, x-bacon ou x-tudo. O hambúrguer é o queridinho dos fast foods. O dia do hambúrguer é comemorado todo 28 de maio. Foi nesta data, em 1904, que a Feira Mundial de St. Louis, nos Estados Unidos, aconteceu. Nessa feira, o hambúrguer foi apresentado ao público como um lanche gostoso e prático. E o resto é história. Foi no país norte-americano que ele se consolidou como o sanduíche que conhecemos até hoje, apesar do nome ter influência da culinária de Hamburgo, na Alemanha. Mas o sucesso também é brasileiro. Dados da Wise Sales, em parceria com a Associação Brasileira de Indústria de Alimentos, revelam que no Brasil temos mais de 100 mil hamburguerias e o estado que mais tem hamburgueria é São Paulo, com 53 mil estabelecimentos que vendem hambúrguer. Eu vim visitar uma hamburgueria paulista no dia do hambúrguer. Estou no Zé do Hambúrguer, fica no bairro de Perdizes, Zona Oeste de São Paulo. Aqui eles têm um lugar todo decorado com a estética americana dos anos 50 e eu, que não sou bobo nem nada, aproveitei a data para comer meu hambúrguer também. O meu favorito é o clássico x-salada, acompanhado de um milkshake, então, nossa, melhor ainda. Eu conversei com o Anderson Lima, gerente do restaurante, e perguntei para ele a importância de um dia que homenageie o prato principal da casa.
Para nós é uma celebração muito importante, né, que faz parte da nossa história, né? É um orgulho de manter essa tradição firme até hoje. Momentos que ficam de lembrança da nossa memória do dia do hambúrguer, e é uma forma de celebrar, né, não apenas o produto, e sim pessoas, clientes, colaboradores, amigos.
Eu também conversei com clientes que estavam comendo lanche justamente no dia oficial dele.
Eu tô comendo um tradicional hambúrguer com queijo, que eu adoro, o tradicionalzão. E o hambúrguer quebra um galho, é uma refeição que te sustenta e muito saborosa, né?
Eu comi o smash salada. Mistura um pouquinho de salada e o hambúrguer.
Tô comendo um smash salada.
É a típica comida que dá vontade de comer do nada, né?
E aí, vai pedir um hambúrguer hoje?
A gente tava falando aqui
não,
de...
A gente já tava aqui. Qual que você gosta mais? Eu gosto mais assim. Você gosta daquela maionese? Eu gosto, eu também.
Eu vou ficar com fome aqui às 6:01 da manhã. Vou ficar com vontade de comer um x-salada, graças ao Lucas Scorcio aí. Culpa dele, viu? Culpa dele.
Sendo assim, então, vamos dar um respiro. 6:01, Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
TMC. Quem escuta, sabe.
Viva o movimento, para melhorar você. Viva! Viva o movimento, junto com a TMC.
A TMC se preocupa com a sua vida saudável.
Vamos suar.
E tá junto com você no corre do dia a dia, com a informação que você precisa.
Vamos suar, vamos agitar, vamos mexer, vamos malhar. Vamos São Paulo exercitar. Viva o movimento, junto com a TMC.
Quem escuta, sabe. Start TMC. Quem escuta, sabe.
Tem, tem, pra te atualizar.
Tem, 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 se importa pra você.
Tem, 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 pra você se informar.
Tem, tem, tem,
giro TMC.
6:02, Estados Unidos anunciam que vão classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas.
Departamento de Estado norte-americano afirma que facções fazem ataques brutais e estão entre as mais violentas do Brasil.
O anúncio foi feito um dia após o senador Flávio Bolsonaro se reunir com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio.
Celso Amorim, assessor especial para assuntos internacionais do presidente Lula, afirmou que o combate ao crime organizado pode ter cooperação internacional, mas sem justificar intervenção externa, considerada por ele inaceitável.
Aqui no Brasil, o prazo para entregar o imposto de renda 2026 termina nesta sexta-feira e especialistas recomendam enviar a declaração, mesmo incompleta, para evitar multa. E também hoje a Receita Federal paga o primeiro lote da restituição do imposto de renda.
É, olha o leão aí. 6:03, no caso Banco Master, mensagens apreendidas pela Polícia Federal mostram que um auditor do Banco Central questionou Daniel Vorcaro sobre as garantias oferecidas ao Rio Previdência em caso de quebra do Banco Master. Essas conversas integram a investigação da Operação Compliance Zero e teve como alvo o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.
E ainda no Rio de Janeiro, o júri de Jairinho e Monique Medeiros pela morte de Henri Borel entra no quinto dia nesta sexta-feira com depoimentos de peritos considerados centrais para a acusação. Os especialistas sustentam que as lesões da criança são compatíveis com agressões físicas.
Nos destaques internacionais, um drone russo atingiu um prédio residencial na Romênia e deixou 2 feridos na cidade de Galati, perto da fronteira com a Ucrânia. A OTAN condenou o ataque e afirmou que vai reforçar as defesas contra ameaças russas.
E no esporte, o que temos?
Comebol. A Comebol define hoje, sexta-feira, os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Sorteio ao meio-dia na sede da Comebol, que fica no Paraguai. São 16 clubes classificados, muitos brasileiros, e a gente acompanha tudo como sempre aqui na TMC.
E agora são 6:04. Rodou.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
6:05, aqui tudo gira muito rápido e já chegou a hora da gente começar o nosso giro com o Bruno Rizzi, já está aqui ao vivaço no estúdio para falar das
Além
últimas...
Além de x-salada, vai falar de outras coisas também.
Ele também...
X-salada aí, ó.
Ele compartilhou aqui os gostos dele, aqui dos hambúrgueres que ele mais gosta, falou até de uma maionezinha bem gostosa. Mas agora a gente não vai falar de maionese gostosa, não, a gente vai falar de assunto pesado. Aliás, quais assuntos que a gente vai falar aqui que os ouvintes vão poder escrever pra gente, pra você destrinchar ao longo aí do start, que vai até às 7:00 da manhã.
Pois é, a gente até ontem à noite tava aí pensando em falar um pouco mais sobre a questão da visita de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos, à Casa Branca, mas também trazer alguns reflexos de pesquisas eleitorais e tudo mais. Acabou que saiu um pouco aí da pauta essa questão da classificação de PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Isso aconteceu ontem à noite e, novamente, uma discussão muito grande que já vem acontecendo aí desde o ano passado e tomou conta aí de todo o ambiente de mídia e do ambiente da política também. Afinal, quando a gente fala sobre isso, ele tem um impacto jurídico, um impacto diplomático, um impacto político e um impacto eleitoral. Então, a gente vai desmembrar tudo isso aqui para vocês entenderem de fato o que é, o que muda na nossa vida e quais os reflexos disso a nível eleições.
Esse é um assunto fundamental, né, dominando o noticiário. E Bruno, a gente também vai tocar em algum momento aqui do Start TMC, Datafolha sugerindo virada no estado de Pernambuco e muita gente surpresa também, né?
Pois é, o estado do Pernambuco aí, um estado com muita relevância para o cenário nacional, mas também uma praça que tem a sua representatividade com nomes muito fortes, como é o caso de Raquel Lira e João Campos, atual prefeito do Recife. João Campos, que é filho de Eduardo Campos, que foi pré-candidato ali em 2014, acabou morrendo num acidente de avião durante essa pré-campanha, mas que tem construído a sua vida política ali de maneira muito relevante, tem uma aprovação muito grande na prefeitura do Recife e tem também uma aprovação
eleitoral muito representativa, foi aí reeleito com muita tranquilidade, então ele tem um saldo positivo aí de aprovação muito relevante, mas está numa disputa com Raquel Lira, que é outro nome muito relevante, que é quem assumiu o governo do Pernambuco, então a disputa ali também é emocionante, a gente vai trazer um pouco mais sobre isso também.
E agora a gente vai para Brasília para inserir a Rafaela Soares aqui com os assuntos importantes de lá. O assessor especial para assuntos internacionais do presidente Lula, Celso Amorim, comentou sobre a decisão dos Estados Unidos sobre classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. O Itamaraty ainda avalia os impactos da medida enquanto defende a cooperação internacional no enfrentamento ao crime. Então vamos inserir aqui a Rafaela Soares, que já está ao vivo. Bom dia, Rafa.
Bom dia, pessoal. Bom dia aos ouvintes que estão ligados aqui no Start TMC. Celso Amorim classificou essa nova, né, classificação do Comando Vermelho e do PCC como organização terrorista como inaceitável e também falou que qualquer tentativa de usar o combate ao crime organizado como pretexto para uma intervenção estrangeira será combatida pelo governo. Na verdade, a União, né, o governo federal, ainda tenta calibrar qual vai ser essa relação à decisão dos Estados Unidos a essa nova classificação. A preocupação dentro do Palácio do Planalto é evitar que uma resposta mais dura seja interpretada ali pela oposição como uma defesa de facções criminosas e, claro, estremecer essa relação com os Estados Unidos, que é uma relação muito volátil, né? A gente tem momentos bons, mas a gente sempre tem essas surpresas do governo Trump, principalmente agora depois disso. Só para a gente pontuar, a decisão foi anunciada pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e ocorre depois de uma ofensiva política de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro em Washington. O senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato ao Palácio do Planalto, esteve com ele lá em Washington e se encontrou com Marco Rubio e ele falou publicamente que defendeu essa classificação. Além disso, Marco Rubio tem uma interlocução boa com o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é investigado aqui no Brasil e está nos Estados Unidos. Nos bastidores, integrantes do governo avaliam o episódio também aumenta a pressão política sobre Lula na área da segurança pública, tema que deve ganhar peso, sempre ganha peso na eleição, são os dois temas que sempre aparecem ali como as maiores preocupações do brasileiro na hora de votar, saúde e segurança pública. Lembrando que o governo federal também lançou um pacote para combater o crime organizado, o Brasil contra o crime organizado, exatamente propondo essa conversa com países, não só aqui da América Latina, como nos Estados Unidos. O governo brasileiro, oficialmente, o que a gente conseguiu aqui, afirma que mantém a cooperação internacional no combate ao crime organizado, principalmente em ações contra lavagem de dinheiro, tráfico de armas e atuação financeira das organizações criminosas. A gente lembra que quando o pacote foi lançado, o presidente Lula falou que também os Estados Unidos deveriam devolver alguns criminosos que estão lá no país vizinho.
Bem pontuado, Rafaela Soares, nossa repórter de Brasília, aqui sempre nos atualizando. Bruno Rizzi, também quero trazer aqui para a nossa conversa, né, a influência do assessor especial para assuntos internacionais do presidente Lula, o Celso Amorim, que não é oficialmente um ministro, mas trabalha no Palácio do Planalto, tem a sua sala ali e, portanto, dialoga com o presidente da República praticamente todo dia.
É isso, dentre aqueles pilares que a gente comentou aqui no início, o pilar diplomático tem sido bastante batido nessa tecla por Celso Amorim, não só agora, mas já vinha sendo falado por ele nesse receio de algumas relações ali com os países estrangeiros, especialmente os Estados Unidos nesse caso. Esse é um dos pilares que a gente tem que analisar esse impacto com muita cautela. E é interessante até porque Paulo Figueiredo ali, grande aliado da família Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, é impressionante o acesso que ele tem ao núcleo mais alto ali da Casa Branca, que, enfim, conseguiu articular toda essa questão. E Celso Amorim olha até com certa preocupação, porque é uma pessoa de fora do governo, pelo contrário, da oposição, que nem cargo político tem, mas que tem um acesso ainda maior. Então esse é até outro ponto de atenção aqui, bem interessante para a gente analisar.
E a gente ainda continua nesse assunto, porque após o anúncio, né, dos Estados Unidos sobre PCC e Comando Vermelho, Ronaldo Caiado e Romeu Zema intensificaram críticas ao governo federal e cobraram uma postura mais dura no combate ao crime organizado. Os dois ex-governadores acusaram o governo de passar pano para os bandidos e reagiram ao rótulo adotado pelos Estados Unidos. Júnior de Castro já está a postos para falar com a gente diretamente de Belo Horizonte. Muito bom dia para você, Júnior.
Ótimo dia para você também, Fernanda, Rafael, Bruno. Excelente sexta-feira para todo mundo sintonizado com a gente aqui na TMC. E sextou com fogo no parquinho mesmo. Tanto Zema quanto Caiado, como você bem disse, Fernanda, criticaram o governo Lula após esse anúncio, né, do governo norte-americano. Caiado comparou a atuação do Donald Trump, que classificou aí o Comando Vermelho e o PCC como terroristas, com o governo brasileiro, dizendo que o presidente...
A gente teve um probleminha aí no sinal do Júnior, né? Que classificou como fogo no parquinho, portanto, toda essa situação.
Classificou bem, né? Fogo no parquinho.
Literalmente, né?
6:13. Vamos aproveitar esse assunto. A gente tem uma entrevista ao vivo com a gente aqui. A gente vai conversar já, em instantes, com o Beni Fardi. Já, ele que é especialista em negócios internacionais, vai também fazer uma avaliação do ponto de vista das empresas, também como vai funcionar essa decisão dos Estados Unidos, que realmente é bastante importante.
Mas já dá pra gente falar de algum impacto já diretamente no Brasil por conta disso? Porque muita gente já está preocupado com a influência dos Estados Unidos aqui no nosso país.
Já dá para a gente pensar nisso. Acho que, inclusive, o Júnior de Castro vai dar esse spoiler para a gente.
Será que o Júnior já
tá ok? Voltou? Vamos voltar com você, Júnior.
Vai, Júnior. Continua falando aí do fogo no parquinho, que esse é o assunto do momento.
Pois é, vamos falar primeiro sobre o Caiado, então, porque ele comparou a atuação do Donald Trump, que classificou o Comando Vermelho e o PCC como terroristas, com o governo brasileiro, dizendo que o presidente Lula os coloca como vítimas dos usuários de droga. A gente tem a sonora do Caiado, vamos conferir.
A única frustração minha é que não cheguei à presidência da República para que eu tomasse essa iniciativa e pudesse mostrar para o mundo e no Comando de Caiado realmente não teria espaço para corrupto e muito menos para faccionado no território brasileiro. Infelizmente, Aido, você desmoralizando o país e a população brasileira. Minha gente, chega de PT, chega de narcotráfico e chega da corrupção.
Pois é, a gente também teve fala aí do Zema, o ex-governador aqui de Minas, né, Romeu Zema. Ele criticou o discurso do governo sobre a soberania nacional e disse que o crime organizado já domina aí parte do território brasileiro. Ele também afirmou que o governo passa pano para bandido. Vamos conferir a sonora do Zema agora.
Vejam que absurdo. O PT diz que tratar facção como terrorismo ameaça a soberania do Brasil, que isso facilita uma intervenção americana no Brasil. Pera aí, como assim? Quem ameaça a nossa soberania é exatamente o PCC e o Comando Vermelho. Eles dominam territórios dentro do Brasil. Lá quem manda são eles, não o governo. Nossa soberania não está ameaçada, ela foi roubada. E o Lula nunca fez nada a respeito. Pelo contrário, só passa pano para bandido.
E a gente lembra que essas declarações acontecem poucas semanas depois do próprio Caiado e do próprio Zema criticarem também o senador, né, Flávio Bolsonaro, pela relação dele com o empresário Daniel Vorcaro. Apesar desses atritos com os bolsonaristas, os dois voltaram aí a se aproximar do discurso da direita, principalmente nessa área de segurança. Nos bastidores já se fala aí de uma aliança entre Caiado e Zema para as eleições deste ano, agora de 2026, mas ainda existe uma certa resistência tanto dentro do PSD como do Partido Novo, e a gente vai continuar acompanhando essas atualizações e trazendo aqui durante a programação da TMC.
Perfeito, Júnior de Castro, diretamente de Belo Horizonte. Júnior, complementando o que você falou e trouxe muito bem, claramente essa questão da segurança pública voltou ali a, bem entre aspas, unir novamente a direita, né, em torno de uma pauta que é certamente top 3 ali, dentre os temas mais preocupantes na cabeça do eleitor, que é justamente a segurança pública e a violência. Então, o momento é de candidatos, pré-candidatos, no caso da direita, aproveitarem essa pauta que é incomum entre eles ali, apesar das diversas divergências que a gente tem visto aí. Então, é isso aí, a gente segue acompanhando com você aí, Júnior de Castro, e ao redor de todo o Brasil aí, todos os pré-candidatos, especialmente a governadores e também a presidência da República, que vão bater muito nessa tecla da segurança pública.
Valeu, Júnior. Bom dia, bom trabalho. 6:18. A gente continua nessa pauta, agora sim com a nossa entrevista ao vivo. A gente conversa então com o Beni Fard, ele que é especialista em negócios internacionais, ao vivaço aqui no Start TMC.